Jucá garante que projeto sobre crime de terrorismo não vai tratar de manifestações de movimentos sociais.
E Lídice da Mata faz alerta sobre 250 mil crianças usadas em atividades domésticas fora de suas casas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os protestos em grandes capitais do país contra o aumento das passagens de ônibus, principalmente em São Paulo, preocuparam os senadores que discutiram o assunto durante a semana em plenário.
Aloysio Nunes Ferreira critica o que vê como excesso dos manifestantes, mas o Wellington Dias acredita que pode haver agentes infiltrados. A reportagem é de Sérgio Vieira.
Durante a semana, diversas capitais, especialmente São Paulo, passaram por ondas de protestos contra o aumento no preço da passagem no transporte público. Muitas das manifestações se converteram em batalhas campais, como no caso da Avenida Paulista, paralisada pelos manifestantes, o que resultou em quebra-quebra e na ação da polícia classificada como excessiva por analistas e até pelo prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, culpou grupos que considera radicais e inexpressivos pelo quebra-quebra e defendeu a ação da PM.
Vândalos, baderneiros, que a pretexto de lutar pela gratuidade do transporte público, levaram o caos às ruas da capital do meu estado, ônibus depredados, estações do metrô saqueadas, bancas de jornal incendiadas, prejuízo aos lojistas.
Aloysio Nunes disse ainda que esses manifestantes são filhos da classe média alta e da classe alta paulista, que vão de carro particular para seus cursos universitários e não seriam verdadeiros usuários do sistema público de transporte. Já o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, disse que a capital do estado dele, Teresina, enfrentou um movimento semelhante em 2011 e ficou provado depois nas investigações que eram agentes infiltrados que praticavam o quebra-quebra.
Foi detectado em Teresina pessoas com as fichas da pior possibilidade, infiltradas ali no movimento, encapuzados, incendiando ônibus, depredando veículos, que não tinha nada a ver com as razões do outro movimento, que inclusive se sentou-se à mesa, negociou-se e ali se chegou a uma solução por uma passagem que ficou compatível com os custos.
Já o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, disse que o projeto de lei que vai regulamentar o que é terrorismo e ainda determinar as penas e os responsáveis pelo crime terá todo o cuidado para evitar qualquer confusão com atos praticados por movimentos sociais em sua ação legítima de manifestar-se.
Ele lembrou que a democracia supõe a existência da manifestação e do protesto de movimentos sociais, inclusive com greves e paralisações que provocam a reação de alguns, mas que não pode ser comparável aos atos terroristas.
Segundo Jucá, a proposta, antes de ser votada, será enviada para os Ministérios da Defesa, da Justiça e até para centrais sindicais.
Agora mesmo nós estamos tendo movimentos que estão protestando contra a passagem de ônibus. Isso é um movimento social, isso é uma reivindicação, é um protesto. Isso não tem nada a ver com o terrorismo. Então nós estamos tendo um cuidado decisivo para que isso fique muito claro. Então eu gostaria de deixar isso claro para a imprensa, para os movimentos sociais.
Uma proposta de emenda constitucional que visa assegurar progressivamente até 2022 nas escolas públicas do ensino fundamental a educação de tempo integral foi apresentada pelo senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba.
Ele propõe também o aumento em um ponto percentual dos recursos transferidos pela União, resultantes da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para aplicação em programas municipais de ensino fundamental em tempo integral.
Estou convencido de que somente com a ampla adoção do regime de ensino escolar em tempo integral no ensino fundamental, seremos capazes de propiciar as alterações profundas que o quadro desalentador do ensino fundamental nas escolas públicas brasileiras requer.
Pesquisa do Monitor Global do Empreendedorismo 2012, feita em 69 países, indica que 44% dos brasileiros querem ter o próprio negócio em vez de trabalhar com carteira assinada.
Por isso, o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, pediu mais apoio do governo para reduzir a burocracia para a abertura de micro e pequenas empresas, capacitar possíveis empreendedores e reduzir a carga tributária.
Cacildo Maldaner citou a importância dos microempreendimentos no país. Eles representam 99% das empresas, são responsáveis por 52% dos empregos formais e por 40% da massa salarial do país.
Só que no caso do Brasil, a abertura de uma empresa pode demorar até 3 meses, enquanto que na Inglaterra, por exemplo, esse processo pode ser feito pela internet e demorar só 40 minutos, reclamou o senador.
Porque o pequeno empreendedor, mesmo com o individual que ele começa a oferecer um emprego, começa a oferecer uma geração, e aí vai dando a sustentabilidade daquela pequena comunidade, vai aumentando, vai indo, e torna-se um representante, e as coisas vão. E aí, isso gera a produção, o emprego e a renda ao mesmo tempo.
É preciso investir ainda mais no programa Antártico Brasileiro, o ProAntar, defendeu o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal. Para ele, essas pesquisas podem melhorar as previsões climáticas e ajudar o país a se firmar politicamente no cenário mundial.
Hollenberg lembrou que o país supera bem os prejuízos ocasionados pelo incêndio que atingiu a base brasileira na Antártica.
O resultado das pesquisas desenvolvidas no continente gelado foi preservado e agora, disse o senador, a base funciona provisoriamente enquanto não se constrói outra.
Atualmente, o Brasil desenvolve ao todo 23 projetos de pesquisa científica na Antártica. Entre eles, há projetos de observação atmosférica, geologia, ciências biológicas, monitoramento ambiental de baleias e algas, monitoramento climático e o projeto Criosfera, que se desenvolve no interior do continente. Por isso, na verdade, a pesquisa na Antártica não é um gasto. Ao contrário, é um grande investimento que o país faz em seu próprio benefício, não apenas econômico, mas também político.
O senador Valdir Raupe, do PMDB, destacou o desenvolvimento da piscicultura em Rondônia, estado que se tornou, segundo disse, um polo de produção do peixe pirarucu em cativeiro.
Conforme o senador, o peixe, cuja comercialização se dá em grande escala, apresenta vantagens como tamanho superior ao de outras espécies e lucro certo.
Pirarucu se revelou uma valiosa mercadoria dos melhores centros gastronômicos do mundo. Antes considerado apenas como o bacalhau da Amazônia, hoje abastece os mercados mais refinados da Europa e dos Estados Unidos. Do ceviche à moqueca, o pirarucu, que se caracteriza pela carne tenra, saborosa e sem espinhas, oferece versatilidade incomparável na preparação de pratos das mais conceituadas cozinhas do Brasil e do exterior.
Estudo divulgado esta semana pela Organização Internacional do Trabalho, revela que cerca de 250 mil crianças brasileiras entre 5 e 17 anos são usadas para o trabalho doméstico fora de suas casas, muitas vezes em condições análogas à de escravo, e a maioria é de meninas.
E é por dados como esse que a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, acredita que o Brasil ainda esteja longe de acabar de vez com o trabalho de crianças e adolescentes.
Um fator preocupante é que 2005 em diante houve uma desaceleração no ritmo da diminuição do número de crianças e adolescentes no mercado de trabalho. Nosso maior desafio é alcançar e erradicar as piores formas de trabalho infantil: o doméstico, nos lixões, na exploração sexual, no narcotráfico, na agricultura familiar e no comércio informal urbano.
Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia e Lúcio Omar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Quizes e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social da Via Merig.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União determinou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que identifique pontes e viadutos das rodovias federais que estão em situação crítica e promova a sua reparação.
Além disso, o DENIT deve estabelecer plano de ação para prevenção periódica das estruturas, Ao todo, mais de 5 mil pontes e viadutos precisam de inspeção.
O TCU vem acompanhando essa situação desde 2011 e está previsto para o fim do ano que o DENIT conclua o sistema informatizado com inventário completo e fidedigno de todas as pontes e viadutos federais.
O monitoramento apontou falhas na manutenção preventiva. Para o relator do TCU, ministro José Múcio Monteiro, a inexistência da prevenção faz com que falhas de fácil correção transformem-se ao longo do tempo em graves problemas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.